glória é toda dele. Bate mais forte essa palma para ele, a glória é dele. Ele é santo, ele governa, ele é justo, ele é fiel, e ele está vestido de glória, poder, toda honra e toda glória sejam dadas ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Vai se assentando, vai se assentando. Glória a Deus. Vamos cantar prostrado aos seus pés. Vou fazer uma vigília aqui hoje já. Quem sentiu vontade de fazer vigília aí? Eu senti vontade. Cantar até a hora que Deus, a gente não querer mais. Amém, povo de Deus. Deus é bom, né, gente? Como Deus é bom. E dá um sorriso para quem está no teu lado e fala assim: você não tem noção do que Deus vai fazer com a sua vida nessa noite, irmão. Você já pode ter um pouquinho de noção, porque a presença dele já está, já invadiu esse lugar de tal maneira que não deu nem vontade de parar de cantar, porque ele é santo. A santidade dele invadiu esse lugar. Enquanto você vai pegando a tua Bíblia aí da tua bolsa, estou com a minha Bíblia nova aqui. Olha que Bíblia bonita, gente. Primeira vez que estou usando ela hoje. Eu me chamo Diego, tenho 34 anos, sou consagrado da Colo de Deus. Sou casado com a Juliana, não sei onde ela está sentada ali. Está lá, esqueci o óculos em casa hoje. Tenho 3 filhos, o Valentim de 3 anos, o Benjamin de 1 ano e meio, e a Maria Luísa está no forninho aqui. E quando o Guilherme me chamou para pregar nessa noite, me deu o tema, eu fiquei muito feliz, porque semana passada ele falou de Noé. Eu gosto muito de Noé. Eu sou apaixonado pela vida de Abraão. E hoje o tema é Abraão. Mas é um tema também, gente, que quando o Guilherme me deu o tema, eu falei: nossa, é um tema exortativo, porque é saindo da zona de conforto para viver o propósito de Deus. E nós aqui na terra não encontramos alegria plena enquanto não encontrarmos o nosso propósito. Eu acho que eu já falei em alguma outra pregação aqui. Tinha um padre amigo meu, e é um padre que, lá de Curitiba, o padre Jean, quase muita, vou falar tudo, né, mas muita coisa que eu sei da Bíblia eu aprendi com ele. E ele contava uma historinha para nós sempre, que quando Deus, e ó que lindo, o Salmo 139 vai dizer que antes de você nascer Deus já te conhecia. Ou seja, e ó, só presta atenção, o Salmo 139 fala isso. E em Hebreus 11:3 diz que tudo que é visível não tem sua origem nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis. Cutuca esse irmão, vê se ele é visível aí, dá uma olhada para ele e vê se ele é matéria. Em Hebreus diz que tudo que existe visível não tem sua origem no visível, tem sua origem nas coisas espirituais. Ou seja, o mundo invisível é mais real que o visível, gente. Tem que ser criado lá para ser criado aqui. Então eu quero falar algo para você. Você não nasceu primeiramente da tua mãe. Você já nasceu lá no mundo espiritual. Deus já te conhecia. Eu sempre me questionava: como que Deus me conhecia se eu nem tinha nascido da minha mãe? Você primeiro é espiritual. Aí quando você vê na tua mãe ali, a Bíblia diz que Deus já contou, ele que modelou você no ventre da tua mãe, quando você era ainda substância informe, e ele já havia contado todos os dias da sua vida quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, a tua vida tem um propósito sonhado por alguém que nunca errou e nunca falhou. Amém ou não? Diego, mas você não sabe a família que eu nasci. Não interessa, a tua família sonhou com você, e ele não é homem para mentir. Mas fala para o irmão, Deus tem um grande propósito na tua vida, irmão. Fala para ele aí. Ele precisa entender isso nessa noite. Ó, eu quero pegar aqui em Gênesis 12 e falar um pouquinho das bênçãos que são suas também. Lá em Gênesis 12, Deus vai dizer assim para Abrão. Ainda ele não era Abraão, ele é Abrão ainda. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Palavra do Senhor. Gente, essa promessa de Deus para Abraão é para ele e para a descendência dele. E agora eu quero provar biblicamente que essa promessa é para mim e para você também. Olha o que diz em Gálatas. Não pega esse Gálatas, que nós vamos pegar outro livro, de outra passagem em Gálatas. Mas olha o que diz em, no capítulo 3, versículo 7. Sabeis, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Quem tem um pouquinho de fé, levanta a mão só para eu ver. Se você não tivesse um pinguinho de fé, você nem estaria aqui, amém ou não? Ah, Diego, minha fé é pequena, não importa. Ela foi forte o suficiente para te trazer aqui e fazer você ouvir que você é filho, descendência de Abraão. Ou seja, as bênçãos que Deus tem para Abraão, olha a tua bênção. Levanta a tua mão e toma posse dessa bênção agora. Eu vou repetir. Abraão e descendência de Abraão, eu farei de ti uma grande nação. A qual de Deus tem hoje os membros, ainda é pouco perto do que Deus tem de promessa. Ainda tem japonês que vai conhecer falar da cola de Deus, vai ser cola de Deus. Tem alemão ainda, tem pessoas no Brasil e no mundo que ainda vão ouvir falar do Espírito Santo, vão ouvir falar do avivamento, através da cola de Deus e da sua vida. Farei de ti uma grande nação. Toma posse da bênção, segura lá. Eu te abençoarei. Gente, Deus está te abençoando. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Essa bênção é para o de Abraão. Dá um aplauso para esse irmão que está do teu lado, porque ele é filho de Abraão. Se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer questionamento, todo mundo tem aquele amigo que gosta de questionar as coisas. Alguém conhece alguém assim? Eu não vou citar nomes aqui na cola de Deus, porque tem vários, eles vão falar, o Diego está me julgando. E eles vão falar assim, Diego, você é pior que eu. Todo mundo tem um amigo que é questionador, é ou não é verdade? Talvez alguém perguntou assim, mas Diego, cadê essas bênçãos na minha vida? Alguém tem coragem de falar que pensou assim? Se eu sou tão abençoado assim, se Deus me sonhou antes de eu nascer, se eu tenho um propósito que não apareceu ainda, eu vou provar biblicamente o porquê talvez não apareceu ainda. Mas também depois eu vou trazer 5 passos que Abraão fez. Ele tem muitos. Eu acho que o Gui podia fazer uma série só falando de Abraão. Mas eu quero trazer 5 passos práticos para a gente crescer aqui e começar a caminhar nas bênçãos. E entrar nessa bênção. Olha o que diz Gálatas 4, gente. Em Gálatas 3 diz que nós somos filhos de Abraão. Ou seja, as bênçãos de Abraão são minhas, são tuas. Mas olha o que diz Gálatas 4, vem um pouquinho depois dessa aqui. Explico-me: enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Vou fazer uma pausa aqui. Olha o que a palavra está dizendo. Eu não sei se alguém que é herdeiro, quando nós falamos de herança, muitos não, eu não tenho herança, meu pai não me deixou nada. Eu quero falar uma coisa para você. Você não é herdeiro de qualquer um, você é herdeiro de Deus Pai. Se você pegar, a Bíblia vai falar de Jesus, antes dele morrer e ressuscitar, ela fala que ele é filho primogênito. Opa, perdão, que ele é filho unigênito do Pai. Alguém já ouviu falar isso? Jesus era filho unigênito. Com o passar da vida de Jesus, com a sua morte e ressurreição, a Bíblia já não chama ele de filho unigênito, ela chama ele de filho primogênito, porque quando Jesus morreu, ele abriu porta para eu e você ser irmão dele. Está escrito aqui, olha o que está falando. Vou continuar aqui, ó, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados pelos rendimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu filho que clama Pai. Já não és escravos, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro por Deus. Palavra do Senhor. Eu acho que você não entendeu essa palavra, senão você está gritando e aplaudindo. Eu acho que você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou te explicar. O que aconteceu aqui? Nós éramos escravos, gente. Nós éramos escravos. Olha Jesus. Deus Pai tinha um filho unigênito.
Jesus. Mas esse filho unigênito, ele nos ama tanto, e Deus Pai amou o mundo de tal maneira que ele enviou esse filho unigênito para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Não parou por aí. Deus não quis só nos salvar, gente, e fazer assim, que nem a gente faz às vezes. Ah, eu vou ajudar alguém aqui, mas fique aí do lado. Não. Jesus fez assim, ó, eu quero trazer salvação, mas eu quero repartir toda a minha herança com ele e com ela. Gente, olha essa palavra, está dizendo que eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Jesus é meu e teu também. Vocês não estão entendendo, gente. Não é possível. Eu quero ir, vamos glória a Deus. Você não é pobre. Você não é miserável. Tudo que é de Jesus é teu também. Vamos lá, só... É que eu acho que você não tem noção do tamanho de Jesus. Tudo que tem no mundo foi criado para ele, gente. O mundo é teu. 1 João capítulo 4, versículo 4, diz que é maior o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. O Espírito do mundo não é tudo isso que nós pensamos, não. Jesus até fala para Santa Faustina, o mundo não é tão forte quanto parece. Gente, o mundo não é tão forte quanto parece. Você é cordeiro com Cristo. Descendência de Abraão, as bênçãos de Abraão recaem sobre você. Só que olha o que está dizendo em Gálatas 4. A gente leu que o herdeiro, mesmo sendo herdeiro, dono de tudo. Então a Priscila, ela é dona de tudo. Você sabia que o exército de Jesus é exército de anjos? Ele falou isso para Pilatos. Pilatos, você não está ligado, Pilatos. O meu reino não é daqui. Senão os meus soldados iam vir aqui dar um coro em tudo vocês. Vocês não estão ligados, Pilatos. Vocês não me conhecem direito. O mesmo exército de Jesus é meu e teu, porque nós somos cordeiros, nós somos irmãos dele. Ele quis assim. Aí você fala, mas isso não é muito grande? É, na minha cabeça não entrava também, mas está escrito aqui, eu acredito e eu creio. Amém ou não? Então isso aqui é a minha introdução. Fala para o meu irmão, você é um abençoado. Você é cordeiro com Cristo. Você não é pobre. Antes eu me vitimizava, falava, nossa, eu sou muito pequeno, vim de família pobre, não sei o quê. Não, eu sou filho do Eterno e cordeiro com filho do Eterno. Eu tenho tudo, gente. Eu não posso reclamar de nada, amém ou não? Só tem um problema. Em Gálatas 4 está dizendo também que o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, enquanto ele não chega na maturidade, repita comigo, maturidade, ele nada difere de um escravo. Aqui está uma resposta. Se eu sou tão abençoado, se eu sou tão herdeiro, talvez tenha faltado maturidade na tua vida. Por isso que você não recebe. Deus Pai não é igual os pais do mundo. Eu já fiz, gente, já vi na internet, e você pode pesquisar lá, pais milionários que deixaram herança para filhos irresponsáveis. E o pai levantou um império, o filho lá em pouco tempo perde tudo. Alguém já viu falar disso? Ou já viu algum filme? Imaturo. Deus Pai não é assim, gente. Ele não dá herança para imaturo. Diego, eu quero ser alguém que vá pregar nas nações. Eu quero expulsar demônios. Eu quero destruir o altar de Baal. Eu quero ser inimigo de Jezabel. Eu quero ir para as nações. Enquanto você não tiver maturidade... Eu quero que a cola de Deus seja conhecida no mundo inteiro. Enquanto a cola de Deus não amadurecer o suficiente, Deus não libera herança. Mas enquanto eu vou amadurecendo aos pouquinhos de pouquinhos, Deus vai liberando herança. Você pode olhar para você mesmo e ver que você já não é o mesmo de antes. Amém ou não? Mas se eu perguntar para você, você não passou uns perrenguezinhos também que te amadureceu? Vocês estão aplaudam esse irmão que ele está entendendo. Vamos lá de forma prática. Antes que o Bernardo fale, está faltando 10 minutos aqui. Daqui a pouco ele aparece falando 10 minutos. Vou fazer de conta que eu não vi, eu vou dar desculpa que eu estou sem óculos. Brincadeira, Bernardo. Gente, mas essa palavra e o tema que foi proposto é sair da zona de conforto para viver o propósito de Deus. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu não quero aqui, talvez, parecer legalista ou não. Mas eu acho que eu nunca vi uma geração tão fraca como a nossa. Um dia, alguém, numa conversa aqui na comunidade, falou assim: por que a igreja primitiva era tão poderosa? Primeira pregação de Pedro, 5 mil pessoas convertidas, a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Eu comecei a pensar, por que hoje não acontece isso? E eu falei assim, opa, um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Fala para o irmão, Deus é imutável, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será, Ele não muda. Se Ele abriu o mar no Antigo Testamento, Ele pode abrir o mar no nosso tempo também. Se Ele parou o sol para dar vitória para Josué, Ele pode parar o sol para dar vitória para você hoje também. Tanto que hoje Ele nem deixou tanto calor, gente, porque vocês fizeram uma ajuda semana passada para o ar-condicionado. O Guilherme está quase dando a entrada já, gente. Por isso, eu até quero pedir, quem puder ajudar hoje no ar-condicionado, e, ó, Deus até refrescou hoje, nem está tão quente assim, amém ou não? Ô, gente, Ele viu o teu esforço. Ele viu, então eu vou dar uma de Guilherme hoje. Gui, bota o Pix aqui para quem quiser ajudar, que nós vamos botar ar-condicionado aqui. E é para mim e é para você, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Eu não sei quem ajudou, mas deu um valor tão bom semana passada, mas nós vamos superar hoje em nome de Jesus. Mas eu quero fazer um pedido a Jesus, que é o carisma que está ali, que Ele te retribua 100 vezes mais, em nome de Jesus. Porque, gente, tinha gente que ia embora daqui porque cava muito calor e dava vontade mesmo, estava muito quente. Hoje Deus refrescou o tempo porque Ele é maravilhoso e misericordioso. Mas Maringá a gente sabe que é quente e não vai ser sempre assim, né, gente? Então nós vamos comprar esse ar-condicionado. E o dia que nós comprar vai ser uma noite de louvor, que nós vamos fazer uma adoração na nossa casa, e assim aqui só para vocês, em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu vou começar a viver a herança que Deus tem para mim aqui. Mas eu quero trazer 5 passos de Abraão, que ele teve que percorrer, porque não foi diferente com ele. Deus prometeu inúmeras coisas para Abraão. Mas você acha que Deus já deu ali no primeiro dia? Ele foi chamado com 75 anos, gente. A promessa que ele mais queria, ele foi receber com lá por 99, 100 anos. Vamos lá, primeiro ponto aqui, gente. Gênesis 12. Sai-te da tua terra. Se nós pegarmos no hebraico, vai estar lá Let Lehá, que significa sai-te para você mesmo. E o primeiro ponto para você começar a amadurecer e começar a receber herança é você sair. Como assim, Diego? Eu coloquei aqui. Você precisa cortar o cordão umbilical com a sua árvore genealógica, muitas vezes. Quem me entende, diga amém aí. Eu coloquei aqui, cortar o cordão umbilical, romper com Nazaré. Como assim? O lugar que Jesus fez menos milagre foi Nazaré. Por quê? Lá todo mundo conhecia ele. Falava, mas não é o filho do carpinteiro? Gente, quando a gente não rompe com o cordão umbilical espiritual, não deu uma de Nicodemos aqui. Ai, mas eu não estou com o cordão umbilical grudado na minha mãe. Não é isso. É espiritualmente. Tem gente que é adulto, mas está conectado demais com a mãe e com o pai. Se você não deixar de ser filho e se tornar site para você mesmo, a herança não vem. Você vai ser sempre um bebezinho. Cadê os meus irmãos que já deixaram a casa do pai aqui para viver para Jesus aqui? Não amadureceu quando saiu de casa ou não? Pô, eu lembro da Jenny lá em Curitiba. Ela é outra aqui hoje, cara. Ela é outra, né, Jenny? Nossa, a Jenny, ela amadureceu muito, cara. Eu lembro da Pri, gente, quando eu conheci a Pri. A Pri não era essa Pri aqui não, gente. Hoje ela, nossa, ela viaja o Brasil aí, daqui a pouco tá viajando o mundo. A gente morou junto no Nordeste. Como a gente amadureceu, né? Tem que sair, gente, tem que romper. Não só cortar o cordão umbilical com a família. Aí você vai falar assim, Diego, mas na minha família ninguém é abençoado. Mas é você que Deus vai abençoar. O pai de Abraão era construtor de ídolos. E Abraão é o adorador de um Deus só. Se Deus chamou, e se você está aqui, Ele chamou você. Você precisa acreditar naquilo que Ele falou. Mas você precisa romper, gente, com esse laço. Eu sempre falo isso aqui, Diego, na minha família ninguém casou na igreja. É você que tem que casar. Diego, na minha família todo mundo é tranqueira. É você que não vai ser o tranqueira. Aleluia ou não? Fala pro irmão, é em você que Deus vai começar um novo tempo na tua família, amado. Ei, nesse primeiro ponto, gente, é o lugar da quebra das maldições. Eu sou ministro de cura também, eu gosto de orar muito pelas pessoas. E o que mais chega pra gente orar é assim, ah, eu tenho uma maldição na minha vida, tem um demônio aqui na minha vida. O maior expulsador de demônios é a obediência à voz de Deus, gente. Não adianta nada eu vir aqui expulsar o maior demônio de todos. Se você não obedecer a voz de Deus, ele volta 7 vezes pior depois. O maior expulsador de demônios é quando eu ouço a voz de Deus e começo a caminhar em fé. Um detalhe, nesse período você caminha sem saber para onde você vai. Abraão saiu sem saber para onde você ia, para onde ele ia. E um detalhe, eu tenho certeza que Deus já tem te chamado, amado. Mas você está querendo ver o chão daqui a pouco. Não, tem que ir sem saber para onde vai. Está me entendendo ou não?
Está me entendendo ou não? Entendeu o primeiro ponto? Por isso que nós temos que fazer uma série. Só que podia só pregação de hoje, só CDs. Mas eu vou ter que pôr o segundo ponto aqui já. Segundo ponto. Então Abraão saiu sem saber para onde ia, gente. Gente, e naquele tempo não é que nem hoje não. Não tinha WhatsApp, internet. A comunicação era direta com Deus que ele tinha. Porque já pensou se você sai para um lugar onde não tem água? Aquele tempo não é que nem todo lugar tinha torneira. Se ele chega num lugar e não tem poço, morre ele, a mulher e os animais. Abraão não questionou Deus. Pare de questionar Deus. Por isso você não amadurece. Ele fala e você não obedece. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o desapego das seguranças terrenas. Eu quero ver um glória nesse aqui. Tem que dar tudo para Deus, gente. Nesse segundo ponto, eu peguei Gênesis 13. Eu não vou ler, só vou citar. Porque quando Abraão saiu, gente, olha o que Deus prometeu para Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma... Você vai ser tão numeroso, a tua geração. Você pode contar as estrelas, o pó da terra. Assim vai ser a tua geração. Está aqui nós hoje. Descendência de Abraão. Um detalhe. O cara tem 75 anos e a mulher dele é estéril. O que você no lugar de Abraão ia falar? Deus, você está zoando com a minha cara, você está me tirando, né, Deus? Se fosse lá no Rio, ia ser assim, né? Pô, Deus, está me tirando, mano. Pô, tá tirando. E a mulher, olha o que a Bíblia diz, que Sara não tinha nem as regras mais, ou seja, o corpo dela não funcionava. Diz que o corpo de Abraão também era adormecido, ou seja, gente, o corpo deles não funcionava mais para ter filho, e Deus está prometendo inteira. Um detalhe, ele tinha um sobrinho, e ele achava que o sobrinho dele ia ser a promessa. Eu quero falar algo para você nesse segundo ponto aqui, gente. Tem coisa que parece promessa, tem cheiro de promessa, tem formato de promessa, mas não é promessa. Ló não é promessa, a promessa é Isaac. Mas eu entendo Abraão, gente. Você não entende Abraão, Pri? Pô, eu tô velho, minha mulher não tem filho, não tem como ter filho. Ele me prometeu uma descendência? Ló. Um detalhe, gente. Ló é segurança terrena. É muito fácil saber que Ló é herança. Estão me entendendo ou não? Está aqui comigo já. É sangue do meu sangue. É filho do meu irmão. Vou pegar ele como filho. Meu irmão morreu, adotei ele. Só tem um detalhe. Quem já fez Yeshiva comigo sabe. Ló significa véu. E o véu você acha que está enxergando, mas não está enxergando plenamente. E eu quero, você que está anotando, anota aí. Enquanto você não descobrir os véus da tua vida, aquilo que parece promessa e não é, e não arrancar, você não vai ver a promessa de Deus acontecer na tua vida e você não vai amadurecer. Porque em Gênesis 13, 14 está escrito assim: Deus disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Tem coisa que Deus só falou para Abraão só depois que Ló foi embora, gente. Tem gente que só vai voltar a ouvir Deus aqui quando Ló. Fala para o irmão, está um silêncio de Deus na tua vida, irmão? Você precisa romper com Ló. Você precisa arrancar véu. O que é Ló? Pega aqui, gente. Ló não é pecado. Pecado você deixou lá no primeiro nível. Ló é coisa lícita. A Bíblia diz que Ló era até justo. Parece promessa. Tem cara de bonzinho. Quem já se enfiou em relacionamento que parecia que era de Deus e deu ruim, gente? Só levanta a mão, só para eu ver se tem gente. Já? É Ló. E nessa noite tem gente aqui, tem gente que está assistindo que vai ter que terminar namoro, gente. Vai ter que terminar, é Ló. Não é Isaac. Por isso que não vai. Alguém já entrou numa empresa que você queria muito, só deu, parece que amaldiçoou a tua vida. Ló. Parece que vai dar bom e não dá. Gente, segundo ponto é romper com as seguranças terrenas. Ia ser muito fácil se Ló fosse descendência de Abraão. Não, Deus falou, não, Abraão, é do sangue do teu sangue que eu vou te dar uma descendência. Eu quero falar isso, se eu pudesse olhar no olho de cada um aqui, a promessa que Deus tem para você é muito melhor do que você imagina. O problema é que a nossa geração tem se apaixonado por Ló e se conformado com Ló. É que a gente não vê milagre igual nós vemos antigamente. Lembra que eu falei da conversa que estava tendo com meus irmãos aqui? E eu falei assim, pô, se Deus é imutável, a culpa de não estar acontecendo o que acontecia antes hoje não é de Deus, ok ou não? A culpa é minha que não amadureci para receber herança. Talvez se eu levantar um paralítico da cadeira de roda, a minha vaidade, minha falta de maturidade deixa eu paralítico espiritual. Estão me entendendo ou não?
Enquanto eu não... Leia lá, Gênesis 13, 14. Deus só falou com Abrão, só depois que Ló se separou dele. E esse Ló pode ser uma amizade, pode ser alguém da tua família. Não sei qual é teu Ló. Anota aí, eu preciso descobrir o Ló é difícil de identificar, gente. Porque ele não é ruim. Ele é coisa lícita. Mas quem tem vida consagrada não abandona só o que não é lícito. Isso não faz mais com a tua obrigação. Tem que abandonar o que é lícito. Que diferença tem do mal? Amém ou não? Amém ou não, gente? Ó, glória. Vamos para o terceiro ponto, então. No terceiro ponto, gente, para crescer em maturidade, ó. Já saí de mim mesmo. Rompi com as maldições, jugo hereditários. Cortei o cordão umbilical. Já descobri os lós. Comecei a deixar eles de lado. Aí Deus começa a falar mais para mim, comigo. Aí eu não ouço Deus. Está cheio de coisa que não é dele na tua vida. Tem que ter coragem de entregar, gente. Acho que foi fácil para Abraão? Não foi. O terceiro ponto. Você vai ter que aprender a lutar as batalhas. Não como os homens da terra lutam, mas como um cristão luta uma batalha. Amém ou não? Se você ler a Bíblia, a história de Abraão, está bem na sequência. Gênesis 12, fui para o Gênesis 13 de Ló, agora Gênesis 14. Abraão está numa guerra. Porque Ló foi morar em Sodoma e Gomorra, deu ruim. Gente, presta atenção comigo aqui. Quatro reis estão lutando contra cinco. Quatro reis lutando contra cinco. Um dos lados ganha a guerra e roubam. Abrão, ele era um pastor de ovelhas. Era alguém bem pacífico. Abrão não era briguento, gente. Ele era um cara, acho que até meio fleumático. Bem tranquilo, um pouco pacífico. Não sei se ele era fleumático. Quando chegar lá no céu, eu vou descobrir. Mas, de repente, esse Abrão fala assim: eu vou lá para a guerra recuperar meu sobrinho. Se eu tô com o Abrão, fala: você está de brincadeira, né, Abrão? Até agora na tua história você não lutou com ninguém. Você vai lutar. Os caras, é quatro reis contra cinco, você vai lá lutar. Gente, quem já enfrentou a batalha espiritual, levanta a mão quem está enfrentando. Você precisa se acostumar com as batalhas espirituais, gente. Quem foge de batalha não amadurece. É ou não é verdade, Pri? Já se você arregaça na primeira batalha, Pri? Você não ia estar aqui, né, Pri? Você não ia ser a Plis Igrejinha. Se o Guilherme abandonasse, fugisse na primeira batalha, ele não ia estar aqui hoje pregando, sendo moderador de uma comunidade. Eu não estaria aqui. Se você desiste na batalha passada, por que você está querendo desistir agora? Eu tenho um recado para muitas pessoas aqui que estão em batalha espiritual e estão querendo desistir. Deus não te chamou para, de repente, falar assim: ah, eu errei no teu chamado, acho que eu... Não. Se Ele te chamou lá atrás, o chamado dele continua intacto. É você que está fraquejando. É você que está comendo. Abraão foi para a batalha com 318. E 318 no hebraico significa auxílio de Deus. Não interessa o tamanho da tua força, não interessa o número de soldados, não interessa o tamanho da tua dívida, ou a dificuldade, o problema do teu marido, ou teu filho lá com os traficantes. O meu Deus, o teu Deus, ele é maior que todos os inimigos que estão atacando você. Esse terceiro nível aqui, gente, é um desbloqueio. Porque o cara, quando ele começa a aprender a batalhar, Satanás chega naquele nível assim: resistiu o diabo, ele foge de vós, ele começa a fugir de você. É ou não é verdade? Mas se você foge na primeira batalhinha, ele vai sempre fazer isso. Se na vida espiritual, ele vem com uma batalha. Você pula fora, ele sabe que você pula fora. Diga pro irmão: pare de pular fora das batalhas. O cristão tem que aprender a olhar no olho da batalha e falar assim: você parece grande, eu pareço menor que você, mas o meu Deus é maior e eu luto na força do Deus Israel. Davi, quando vai lutar com Golias, ele não fica assim: ai, o Golias é muito gigante. Não. Ele fala assim: quem é esse cara para tirar aqui com o povo de Deus? Se ele fosse da nossa geração, ele fala que está tirando o povo de Deus. Mas como não podia botar isso na Bíblia, ele falou assim: quem é esse incircunciso para zombar do Deus de Israel? Eu vou matar ele hoje. Ou do Tatuquara ia falar isso: o cara está tirando a favela aqui, tirou o Tatuquara para lá. Não, está ferrado, tirou o Tatuquara. Vamos pegar esse cara e levar vacilão. Mas Davi não: eu luto em nome do Deus de Israel. Foi lá e matou Golias. Esse terceiro nível é nível de matar Golias, gente. E nessa noite você vai parar de correr e se intimidar por Golias. Eu não sei qual demônio tem te intimidado, mas nessa noite você vai se romper em fé hoje. Você vai levantar, você vai vestir a armadura de Deus. Você vai meter o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça.
cinturão da verdade, sabe, de prontidão, e vai andar descolado ainda assim, ainda vai andar descolado, rindo da cara do inimigo. Amém ou não, gente?
Amém.
Vamos para o quarto nível, que o Bernardo já apareceu ali já. Vamos para Gênesis 15 agora. Tá, ó, gente, até agora Deus prometeu para Abraão, não aconteceu nada que ele prometeu ainda. Não sei quem que é o mais velho aqui, talvez não aconteceu nada que ele prometeu ainda. Em Gênesis 15, Deus vai perguntar para Abraão: pô, Deus, com todo respeito, pô, já passou Gênesis 12, você me prometeu um monte de coisa. Gênesis 13, eu rompi com a segurança. Em Gênesis 14, eu enfrentei uma guerra. Eu estou em Gênesis 15, Deus, e até agora nada. Quem está sentindo assim hoje? Eu estou aqui faz horas esperando. Estou aqui faz horas lutando, cadê a promessa? Aquele dia ele, não vou falar que ele questionou Deus, eu imagino ele bem contido: Deus, com todo respeito, cadê a aliança que você prometeu para mim? Naquele dia Deus falou assim: faz o seguinte, Abraão, pega lá uma novilha de 3 anos, uma cabra, um cordeiro, corta tudo no meio, vou fazer uma aliança com você, Abraão. Depois você passa desses 3 primeiros níveis, gente, é hora da aliança, é hora do casamento, da
consagração.
Você não volta mais atrás. Chega um nível que você não consegue mais viver sem ele, gente. Sabe o que Abraão fez? E nesse quarto nível eu anotei aqui. Deus fez aliança com Abraão. O único trabalho de Abraão na herança, na aliança, foi espantar as aves de rapina. Por quê? Na hora que você estiver fazendo aliança com Deus, o demônio vai vir tentar roubar essa aliança. No quarto ponto, o meu trabalho é expulsar as aves de rapina, os demônios, gente. Os demônios vão atacar, gente. Aí você precisa aumentar teu nível espiritual. Diego, como que eu aumento meu nível espiritual? No evangelho. O irmão briga comigo, eu não respondo ele. O irmão bate num lado, eu bato na outra face. Aí você começa a ganhar força espiritual. Eu começo a perder para ganhar. É fácil isso ou não? Olha lá, o maridão difícil chega falando um monte de bobeira. Você preparou, falou: hoje vai ser um dia abençoado. O maridão chega reclamando em casa. Você vai falar: que bom que você chegou. Sabe, tem que expulsar os demônios da vocação, gente. Anota aí: eu preciso identificar os demônios que estão roubando a minha vocação. Eu não vejo um demônio mais fácil que relacionamentos errados, gente. Às vezes é amizade errada. Vou falar uma coisa aqui que parece meio doideira. Mas, quantos, gente, não vou nem pedir para levantar a mão aqui. Adolescência é um tempo perigoso. E eu sei que estou falando para muito adolescente jovem aqui. Você não é qualquer um para namorar com qualquer um, jovem. Muitos de nós hoje temos problemas hoje com frutos da nossa adolescência errada. E você que é jovem, está assistindo aqui, gente. Eu sei que tem muitos jovens. O galpão está cheio de jovens hoje aqui. Ou você que é mais velho, sentir também, não tem problema, mas eu quero dizer algo para você. Você pode vir para a cola de Deus e encontrar amigos jovens aqui que vão ajudar você a ser santo. Vão ajudar você a ser santo. O demônio tem roubado a vocação de muita gente. Nós precisamos identificar os demônios da nossa vocação. Amém ou não? Vamos para o quinto ponto aqui. O quinto ponto, você vai falar: pô, Diego, esse aqui é o quinto ponto? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Abraão cansou de esperar, gente. Ele passou por tudo isso aqui. A gente já passou por Gênesis 12, 13, 14, 15. Estamos no 16 agora para fechar. Em Gênesis 16, Abraão cansa. E a mulher dele fala assim: Abraão, já que está demorando o filho, tem um filho com a minha escrava aqui, ó. Tem um filho com a minha escrava. Abraão, vou ter um filho com a escrava aqui. Deus não fala nada. Porque tem coisa que é permissão de Deus, gente. Fala para o irmão: você não nasceu para viver de permissão, mas nasceu para viver da promessa de Deus. E aqui está o segredo de muita gente infeliz no nosso tempo. São pessoas que vivem de permissão. Você não esperou a promessa chegar e deu o teu jeitinho. Aquilo que nós damos jeitinho, que é fruto da carne, a Bíblia diz que uma hora tem que ir embora, mas a promessa permanece para sempre. Ele não está demorando, não.
Deus nunca demora. Ele sabe o tempo certo de dar as coisas. Não queira dar o jeitinho. Eu não gosto de usar esse termo, jeitinho brasileiro, mas nós temos essa mania, né? Ai, não deu desse jeito, vou fazer do outro. Só para dar aquela... Vou acelerar Deus, ele está demorando muito. Não queira acelerar, porque você pode ter um fruto chamado Ismael e a tua promessa é Isaac. Aí, Diego, eu vivo na igreja, mas eu não, parece que eu não sou abençoado. As promessas não se cumprem. Você está vivendo de Ismael. Tem que começar a viver de Isaac, gente. É de promessa. Pare de aceitar qualquer coisa. O que Deus tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Você crê nisso? Se você crê, fica de pé. Ó, dá para fazer uma série com cada ponto aqui. Tive que acelerar porque é uma pregação. Talvez você vai esquecer de muita coisa que eu falei, mas eu quero te pedir uma coisa: que você decida se viver de maturidade. Ó, vou falar uma coisa aqui, principalmente dos meus irmãos de comunidade. A Colos de Deus é uma comunidade missionária. Nós temos promessas de invadir o mundo com a nossa evangelização, como nós já invadimos. Mas eu tenho sonho, gente, e eu já morei com muita gente que está aqui já, missionário, de invadir, de ter casa em lugares, estratégias. E aí, gente, eu fiquei preocupado esses dias, porque nós abrimos inscrição para a comunidade de vida e poucas pessoas se inscreveram. Talvez cada um tenha seu motivo, mas eu tenho visto também muito missionário cansado. Talvez esses pontos são para você. Talvez está cheio de Ló na tua vida, está cheio de Ismael na tua vida. Você precisa revisar a tua vida, porque, gente, eu tenho bastante serviço no meu cargo missionário, mas se Deus quiser me dar mais, eu estou muito afim de que Ele me dê mais, porque eu sei que se Ele me deu, Ele vai me dar capacidade para exercer aquilo. E é uma geração que, eu dou Pai Jesus lá na porta, aí você pede para ela trazer água aqui, eu não posso, porque eu já dou Pai Jesus lá na porta. Está faltando aquela gana de alma, gente. Amém ou não? Eu quero pedir nessa noite que o Espírito Santo venha com tanto poder que você vai parar de deixar de ser um folgado espiritual. Você vai deixar de ser morno, você precisa queimar. Eu imaginei quando abrisse a comunidade de vida ia estar cheio de gente, porque é um missionário que vem integralmente para o Evangelho. Cadê as inscrições? Tem um pouquinho lá e só menina, posso. Algo está errado. Concorda comigo ou não, gente? Se é uma comunidade missionária que vai invadir o mundo, cadê aqueles que querem dar tudo? Estão com medo, são imaturos, por isso que não tem dom, por isso que Deus não abriu o mar, não parou o sol. Mas nessa noite Ele vai derramar um espírito de coragem em nome de Jesus. Você é eleito, você é um eleito. Ore com essa canção e ó, rasga o coração para Ele nessa noite, porque você vai parar de viver de permissão. E nessa noite você não sai desse galpão sem estar vivendo da promessa dele, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus.